Tá certo, aqui na Rádio Marconi, o nosso contato agora é com o secretário de Saúde do Estado de Santa Catarina, que gentilmente atende a reportagem aqui da Rádio Marconi para falar sobre questões da saúde pública, especialmente a superlotação em UTIs pediátricas, UTIs neonatais aqui no Estado, especialmente na região de Florianópolis, no Hospital Joana de Gusmão e também aqui no Hospital Materno-Infantil Santa Catarina, em Criciúma. Nosso contato com o secretário Aldo Batista Neto, coronel da Reserva do Corpo de Bombeiros Militar aqui do Estado. Coronel Neto, o que falar da situação da saúde pública aqui no Estado, secretário, especialmente aqui no Sul e também na região da Grande Florianópolis? Alô, secretário, bom dia.
Olá, um bom dia. Um bom dia a todos que nos ouvem. Obrigado pela oportunidade de conversarmos sobre um assunto tão especial que é a saúde da população catarinense. Desde o final do mês de maio, começamos a tomar nota e sermos informados pelas equipes técnicas de uma tensão sobre o sistema de saúde, em especial UTIs neonatais e pediátricas, quando os nossos profissionais da área da saúde se dirigem para compreender quem eram esses pacientes. Nós começamos a identificar um quadro importante viral num somatório, né, do início já do praticamente do mês de maio, no início do período das doenças sazonais de inverno, em especial a influenza e os sincicial respiratórios, dois vírus que acometem muito as crianças e os idosos, potencializado pela COVID e em algumas regiões do estado, naquele período, também pela dengue. A dengue fez um quadro muito importante de epidemia no nosso estado, envolvendo a região do Oeste, região Norte, Vale do Itajaí e Grande Florianópolis. Todos buscam pela mesma linha de atenção. Por isso foi necessário a decretação de situação de emergência, pois já sinalizava que nós passaríamos por um período mais difícil. Essa decretação permitiu estabelecer uma estratégia e recurso financeiro para a estratégia. Qual é a estratégia que foi desenhada em junho e ainda encontra-se em vigor, né? Vai até o final de agosto essa estratégia. Aporte financeiro para os municípios poderem incrementar as ações de vacinação e também as ações envolvendo ampliação dos serviços de unidades de pronto atendimento e unidades básicas de saúde. Importante lembrar que operações envolvendo vacinação e atenção básica em saúde, pela legislação do SUS, ele é de responsabilidade dos municípios, patrocinado, né? Financiado, melhor dizendo, pelo Ministério da Saúde. E na outra ponta da estratégia estava a abertura de leitos, então, em especial que estavam sendo solicitados, leitos UTI neonatal e pediátrica. Nós fizemos, então, um contato, 20 hospitais da nossa rede pública, tanto de gestão própria do Estado, como os filantrópicos contratualizados, nós conseguimos um desenho de 99 novos leitos de UTI espalhados pelo Estado, 60, um pouco mais de 60 deles já abertos, e agora no mês de agosto termina de abrir um conjunto de praticamente mais 30 leitos. Então, nós seguimos nessa estratégia, aportando recurso para os municípios e abrindo leitos de UTI. Esse foi o desenho, e mais uma vez, né, reforçando, é a estratégia até agosto, quando dura o decreto, podendo ser estendido para mais 90 dias, se assim a situação se desenhar. Porém, nós fomos surpreendidos neste final de semana último passado, com duas regiões, a região carbonífera e a região da Grande Florianópolis, com um pico bastante importante de atendimentos. Praticamente, o Hospital Joana de Gusmão em Florianópolis, Materno Infantil Santa Catarina e Criciúma, tiveram o triplo de procuras na porta de emergência, principalmente entre a sexta e o sábado. Então, por determinação do governador, a gente precisou se desdobrar novamente sobre o planejamento, dando uma atenção dentro dessas operações diferenciadas para essas duas unidades hospitalares, Joana de Gusmão e o Materno Infantil. Considerando que nós estamos conversando com o público, né, principalmente da região sul, da região que é atendida pelo Santa Catarina, o que ficou combinado dentro do planejamento? Tanto é que hoje já está em deslocamento para lá uma equipe nossa para sentar novamente com a direção do hospital, para que a gente possa verificar o que foi e aconteceu tudo durante o final de semana, das ações que foram feitas, o que serão mantidas, e ampliar. Então, para quem nos ouve, para ter ideia, para o Santa Catarina, A abertura de novos 11 leitos clínicos pediátricos e mais 5 UTIs. Então, é um redimensionamento, um redirecionamento dos leitos já existentes, mas que possam, então, as questões clínicas pediátricas serem acolhidas e a questão de UTI também. Para isso, nós estamos repassando, importante sabermos, né, que no Santa Catarina, ele é um hospital nosso do estado contratualizado com uma organização social. Então, nós vamos fazer um incremento no contrato de 1 milhão e 700 mil, para que ela possa fazer modificações necessárias dentro da unidade, aquisição de equipamentos, mais insumos e medicamentos, e mais um aporte de R$ 400 mil, para que ela possa incrementar, então, o seu recurso humano, em especial a parte médica, os médicos pediatras e intensivistas. Até queria fazer um comentário que fomos surpreendidos também pela rede privada da região de Criciúma, ofertando melhores vencimentos para os médicos pediatras, o que levou para a rede privada grande parte dos nossos pediatras. E agora nós vamos fazer então uma contraproposta, né, para que o hospital possa ser competitivo na região e possa trazer esses pediatras de volta. Tá? Já foram levados para o Santa Catarina uma série de equipamentos, monitores multiparâmetros e ventiladores para os leitos de UTI. Estamos trabalhando também, finalizando com o acordo, o contrato entre o município de Sara, a universidade e o Hospital de Sara, para que a gente possa ativar mais 10 leitos daquela unidade hospitalar. O que falta era exatamente o recurso humano, as equipes, né? Porque o ambiente já está pronto. Mas a principal ação envolvendo Santa Catarina é a contrarreferência dos casos mais brandos que chegam na unidade hospitalar, quando são triados, redirecionados para as unidades de pronto atendimento, que para isso, nós também, o município de Criciúma nos apresentou um plano operacional de trabalho. Nós devemos estar complementando o que o município já tem a receber do plano de emergência, algo em torno de mais R$ 500 mil, para que ele possa, então, ampliar o atendimento das UPAs, trazendo mais pediatras, e a gente fazer, então, essa questão. Fica no hospital o que são as questões mais graves, e vai para a UPA o que são as questões mais brandas, porque geralmente aquelas esperas de longo período de pessoas por atendimento, é exatamente os casos mais brandos que podem ser atendidos em unidades de pronto atendimento. Esse desenho que nós complementamos a ação emergencial para que a gente possa aumentar a capacidade e a qualidade de serviço prestado para Criciúma e região.
Secretário, pela experiência dos senhores no cuidado público e até a nossa aqui no tipo de cobertura, há um pico, né? Sempre há um pico, e os senhores trabalham com que perspectiva futura próxima, essa questão da vacinação, porque também tem um dado de que 10. De 10 crianças que acabam se internando, 9 não tinham as vacinas em dia, né? Especialmente Covid e influenza. O senhor acredita que esse processo de vacinação, mais atualizado possa, resolver aí, rapidamente a situação, secretário?
Eu vou aproveitar e fazer um comentário com base num relato de um profissional médico para mim nesse final de semana que passou. Ele comentava comigo: existe um procedimento que é feito quando uma criança precisa internar numa UTI, que é solicitado um painel viral. Ou seja, é feita uma pesquisa sobre quais vírus a criança está infectada para poder decidir o melhor desenho do leito de UTI que pode recebê-la. O médico me dizia, fazia muitos anos que ele não via um quadro assim. A criança tinha três vírus circulantes, exatamente o sincial respiratório, responsável pelas bronquiolites, a influenza e Covid. Ou seja, nós estamos num quadro tensionado por essa situação que muito nos preocupa. Nós temos um efeito aí da Covid-19, onde crianças de até 2 anos nasceram durante a pandemia e não estavam expostas ao convívio social. Nós temos as crianças que ficaram em casa, na modalidade de ensino à distância, diminuídos o seu convívio social, e nós experimentamos um primeiro semestre de todos convivendo em conjunto novamente. Mas isso, né? Então nós temos eles expostos a uma condição viral que até então não tinha. Mas o que mais nos surpreendeu foi a baixa imunização. Santa Catarina nunca vacinou tão pouco, infelizmente. Ah, nós durante anos nós despontamos no primeiro e segundo colocado do ranking nacional. Nós despencamos para baixo de décima colocação. As nossas coberturas estão todas abaixo de 30% em todas as vacinas. Vacinas com décadas de uso pertencente ao Plano Nacional de Imunização, nós nunca vacinamos tão pouco. E, infelizmente, o reflexo disso tudo nós encontramos agora com o tensionamento do serviço de saúde. Doenças sazonais invernas, Covid, dengue, procuram a mesma linha de atenção, ou seja, todas competem pela mesma linha de atendimento, né? Então, passa prioritariamente por um pedido nosso da Secretaria de Estado da Saúde, assim como de todos os secretários municipais de saúde, que as famílias procurem as unidades de atendimentos e coloquem em dia, né, a estratégia vacinal de suas crianças. Vamos aproveitar agora que estão em férias essas crianças para que os pais consigam levar para complementar a vacinação. Nós temos o relato de vários municípios com várias estratégias, ônibus circulando nos bairros, até mesmo em shopping center, postos de vacinação, parques municipais, ou seja, nós precisamos do engajamento da sociedade nesse momento, fazendo a parte dela, imunizando suas crianças, enquanto o município amplia o seu atendimento nas unidades de atenção básica e nós tratamos, né, de conseguirmos ampliar o que for possível dentro da linha hospitalar, para que a gente possa passar com mais segurança, pelo menos até o final do mês de agosto, quando nós temos, então, né, o desaparecimento do inverno e precisamos compreender, então, como é que essas questões virais vão se comportar dali para frente.
Tá certo. Secretário, muito obrigado pela participação, pela atenção aqui com a população do sul do estado. Rádio Marconi de Uruçanga agradece a participação do senhor e que tenhamos sucesso aí no combate a essas epidemias. Um abraço.
Um abraço, uma excelente semana a todos e obrigado mais uma vez por nós tratarmos de um assunto tão importante que é a saúde da nossa população. Grande abraço.
Tá certo. Mais uma vez, obrigado ao Coronel Neto, secretário de saúde aqui do estado de Santa Catarina, falando com a gente sobre essa situação que envolve saúde pública, né? E realmente há um temor com relação à falta de leitos de UTI e até de profissionais de saúde que possam atender as crianças nesse momento, de vírus, enfim. E a situação em Tubarão também não é muito diferente. Em Florianópolis, a situação também não é das melhores. Confirmando aqui a informação que trouxe o secretário. 11 leitos estão sendo encaminhados para o Hospital Materno Infantil Santa Catarina e 5 UTIs neonatais. E isso poderá resolver o problema que atinge aqui a região sul-catarinense. E uma demanda também está sendo atendida na capital do estado. E quem sabe a situação melhore também na região de Florianópolis, onde somente nos primeiros dias do mês de julho foram mais de 7 mil atendimentos contra mais de 8 mil do mês todo de junho. Então, a situação se agravou com relação ao atendimento pediátrico aqui no estado e confirmando, especialmente aqui no sul, em Criciúma e na Grande Florianópolis. Com informações na Rádio Marconi, repórter Marco Búrigo.